Festivais de Gil Vicente, aliás, que vai até 13 de junho, e vamos falar deste grande festival, deste grande ciclo de teatro nos próximos minutos. Acontece todos os anos em Guimarães, o Centro Cultural de Boa Flor acaba por ser o espaço privilegiado para se ver uma programação criteriosamente escolhida, bons espetáculos com grandes nomes do teatro nacional, alguns emergentes, alguns espetáculos que acompanham também esta vertente do teatro contemporâneo, e este ano muito dominado pela estética de Brecht, até porque já houve algumas peças do próprio Brecht que passaram nos últimos tempos pelo Centro Cultural de Velflor. Estou aqui a socorrer da cábula e a lembrar-me, por exemplo, da Mãe e também Tambores na Noite. E nesta edição dos Festivais Gil Vicente há também uma peça chamada A Resistível Ascensão, de Arturo Ui. Vamos ficar a saber tudo isto com José Bastos, do Centro Cultural Vila Flor. Olá, muito obrigado por teres aceito aqui o nosso convite. Vir apresentar isto, que começamos há pouco pela minha curiosidade inicial ali fora. Festivais Gil Vicente, o porquê deste nome? Há uma história por trás disto.
Sim, é uma história, de facto. Antes de mais, muito boa noite e obrigado pelo convite também e pela oportunidade de falar sobre os Festivais Gil Vicente. De facto, há uma história por trás do Gil Vicente, e quem não tiver contacto com esta realidade achará estranho que esta programação que apresentamos possa designar-se como Festivais Gil Vicente, porque de Gil Vicente nada tem. Uhum. Mas, de facto, a história remonta a algumas décadas atrás. Em meados dos anos 40, a Câmara de Guimarães decidiu instituir os Festivais Gil Vicente como homenagem ao fundador do teatro português, ao Gil Vicente, e portanto desde aí que o nome ficou Festivais Gil Vicente. Estes festivais tiveram um interregno durante vários anos e recomeçaram em 87, e então desde aí, de forma ininterrupta, têm acontecido todos os anos em Guimarães, passando por várias fases, vários processos, por várias abordagens, até ter assentado neste formato que tem hoje. E este trabalho tem sido feito ao longo dos últimos anos, e portanto esta é a estética que procuramos seguir e temos vindo a seguir. E portanto o Gil Vicente vem apenas do passado, relativamente àquilo que foi instituído pela Câmara de Guimarães, porque há também a teoria de que Gil Vicente nasceu em Guimarães, e portanto a Câmara na altura decidiu criar este evento, e também porque, sendo o pai do teatro português, sendo o fundador do teatro português, pareceu-nos que faria sentido assumir o Gil Vicente como patrono de um festival de teatro.
Essa história é mal explicada, ou pelo menos não muito clara, a admirar também o título destes festivais. Festivais, e há pouco falávamos também disto, e serve também como elemento para elucidar quem nos ouve, não é o Festival de Gil Vicente, que seria mais óbvio, mas sim festivais.
Exatamente, essa é outra particularidade e que remonta à mesma altura da instituição dos festivais. Isto porque, quando foram instituídos os Festivais Gil Vicente, presumo eu, porque não tenho dados que me provem isto, mas é uma leitura que eu faço dos factos, é que na altura não havia só teatro. Os Festivais Gil Vicente tinham várias abordagens, tinham espetáculos de teatro, tinham música e tinham também bailado. E portanto eu parto do princípio, ou faço essa leitura, ou tiro esta conclusão, de que a abrangência das áreas tenha levado a que se tenha designado por Festivais Gil Vicente, porque era mais do que um festival, era mais do que uma área, e a partir daí tenha ficado Festivais. Curiosamente também, já depois de 87, e quando foram retomados estes Festivais Gil Vicente, também passaram por essa fase. Houve também duas ou três edições, na altura organizadas em conjunto com duas associações, que era a Associação Convívio, que participou também na organização dos festivais, e o Círculo de Arte e Recreio, tiveram também abordagens na música e na dança. Ultimamente tem sido só o teatro. Ficou também a organização durante muitos anos a cargo da Câmara de Guimarães e do Círculo de Arte e Recreio. E recentemente, a partir de 2003, 2004, então entrou também a oficina como terceiro parceiro, e neste momento são organizados por estas três entidades.
E manteve-se o nome original, Festivais Gil Vicente?
Sim, manteve-se, porque nos pareceu que é um nome forte, que é um nome que faz sentido e que honra o patrono, e que Guimarães, tendo assumido desde muito cedo os Festivais Gil Vicente, pareceu-nos que não fazia sentido. E para lhe ser sincero, eu não me recordo sequer de alguma vez ter equacionado a possibilidade de alterar o nome. Portanto, a coisa está de tal forma enraizada que eu me recordo, nunca ninguém questionou essa possibilidade de alterar o nome do festival e passar a Festival de Teatro de Qualquer Coisa, a Festival de Teatro de Guimarães, como ao Festival de Teatro de Almada. Nunca foi equacionado e, portanto, o nome vale por si e o peso que tem justifica que continue assim.
E agora já não faz qualquer sentido mudar o nome, já que por si o nome do festival, dos festivais, fala mesmo por si, é o convite ideal para se ver bom teatro em Guimarães. Contas feitas rápidas, 22 edições depois deste período de interregno, esta é a 22ª edição, com muitos espetáculos para se ver nos próximos dias. E não mentia quando falava que a figura de Brecht e a estética de Brecht está muito presente nesta edição.
Sim, está de facto muito presente, e eu diria mesmo que foi o mote que permitiu a reflexão e que levou à construção deste programa. Isto porque Brecht, não sendo contemporâneo, pode ser estranho que nós assumamos, por um lado, que o festival é um festival de teatro contemporâneo e depois se apresente Brecht, porventura com alguma desfaçatez. Mas aquilo que nos parece é que Brecht, de facto, é muito contemporâneo. A forma de estar de Brecht, a abordagem teatral brechtiana, tem muito a ver com aquilo que hoje é a abordagem teatral contemporânea. Isto porque Brecht, já na altura, tinha uma máxima que me parece que é perfeitamente atual, que era estranhar o que é comum e achar normal o que é estranho. Hoje o teatro suporta-se muito também nisto. O teatro hoje pretende provocar alguma inquietude, pretende despertar a atenção do espectador, pretende que o espectador ultrapasse essa sua mera qualidade de passividade perante aquilo que está a ver e que possa ter uma intervenção naquilo que se está a passar, interferindo de forma decisiva na leitura daquilo que é o espetáculo. Brecht tinha exatamente este princípio. O princípio fundamental da distanciação em Brecht tem a ver com isto. Foi na altura muito ousado, mas tinha a ver com este facto de pretender que o público participasse no espetáculo. Foi Brecht que instituiu o fim da quarta parede, acabar com a quarta parede, para permitir que houvesse uma apropriação daquilo que estava a passar em cena. E por outro lado, também foi Brecht que foi precursor de uma outra atitude relativamente à postura em cena do ator, fazendo com que o ator se despisse da personagem e aparecesse apenas como elemento de ligação entre aquilo que pretendia ser dito e o público, para que percebesse aquilo que estava a ser dito, deixando, no entanto, que houvesse uma interpretação por parte do público. Portanto, o ator não aparece ali a dirigir o espetáculo, a marcar claramente o ritmo do espetáculo. O ator aparece como intermediário para que se estabeleça uma relação entre o palco e a plateia. E, portanto, neste sentido, Brecht é contemporâneo, porque hoje o teatro é muito assim também, pelo menos o teatro que nós entendemos que deve ser apresentado e que está a ser apresentado no âmbito dos festivais de Vicente é muito assim. E portanto, pareceu-nos que esta contradição era uma contradição que provocava, e portanto o teatro deve provocar, o teatro deve comprometer, e é isso que nós pretendemos fazer.
Passamos para Brecht. A única produção associada diretamente a Brecht é Irresistível, a Ascensão de Artur Uy. É uma produção do Tia da Truta, Associação Cultural, também uma associação recente, que decorre na próxima quinta-feira, dia 11, às 10 da noite.
Sim, de facto é a presença efetiva de Brecht. Já falamos muito de Brecht, apenas referir que este espetáculo é uma paródia trágica inspirada em Hitler, e que foi escrita durante o exílio de Brecht na Finlândia. Usa como pano de fundo o Al Capone e as guerras entre os gangsters, e fala metaforicamente da ascensão do nazismo. De alguma forma também neste espetáculo Brecht aproveita também para falar do mundo egoísta, do capitalismo e da sociedade que o mantém. E portanto, sobre isto, se calhar não vale a pena dizer muito mais sobre o mundo egoísta e capitalista contemporaneidade.
É um clássico, é sem dúvida um clássico de Brecht, que vale a pena aproveitar e ver na próxima quinta-feira. Há mais dois espetáculos, pelo menos, todos decorrem no Grande Auditório.
Não, os espetáculos alternam entre o grande e o pequeno auditório, porque sendo um festival e tendo espetáculos dia seguidos, alguns deles têm alguma complexidade de montagem e, portanto, normalmente alternam, o que faz com que cada espetáculo possa ter dois dias para montar, que é fundamental, e mesmo assim é com grande esforço das companhias que muitas vezes se consegue fazer isto, e vão alternando. Depois temos,
para sexta-feira,
na sexta-feira, dia 12, o Teatro Meridional, com o espetáculo A Caravana. E aqui acontece mais uma daquelas situações que referia de acompanhamento, se podemos dizer assim, de uma companhia. O Teatro Meridional apresenta regularmente em Guimarães as suas produções há muitos anos, e portanto desta vez acrescenta a isto um outro pormenor que para nós é fundamental, que para além de apresentar mais um espetáculo, apresentam em antestreia nacional, que é uma preocupação que nós também temos tido sempre que é possível fazer a apresentação de produções novas que possam estrear ou fazer a sua antestreia em Guimarães. Aconteceu o ano passado com os Artistas Unidos e o projeto Gorila Albino, acontece este ano com o Teatro Meridional. Tem depois outras duas particularidades também que gostava de destacar. Se é verdade que nós conhecemos e acompanhamos o trabalho do Teatro Meridional, também é verdade que não conseguimos dissociar esse trabalho do Miguel Seabra. Portanto, o Miguel Seabra trabalha com o Teatro Meridional desde sempre, fundou o Teatro Meridional, e tem um trabalho que nós apreciamos muito, tem uma forma de trabalhar que nós apreciamos muito. É muito exigente no trabalho, muito difícil, muitas vezes, para poder trabalhar com ele pela exigência que ele coloca, mas isso é também um desafio para nós. E depois tem a última particularidade, que é o facto deste espetáculo ser encenado pelo Nuno Pino Custódio. E o Nuno Pino Custódio teve uma ligação com o Teatro Oficina, fez mais do que uma encenação para o Teatro Oficina e dirigiu artisticamente o Teatro Oficina durante, não sei agora exatamente quanto tempo, mas durante cerca de 2 anos talvez. E, portanto, tínhamos aqui uma possibilidade de apresentar uma companhia que nós acreditamos, um diretor artístico que consideramos e respeitamos muito, e um encenador que, tendo trabalhado connosco, nos deixou também grande trabalho desenvolvido e grande capacidade de trabalho. E, portanto, colocando a cereja em cima do bolo, uma antestreia nacional, fazia todo sentido, ainda que, obviamente, nós não conhecêssemos o trabalho, porque quando fechamos esta possibilidade de antestreia, não tenho a certeza, mas penso que nem sequer estaria ainda iniciado o trabalho. Portanto, é uma aposta no escuro, mas que é balizada ou que é sustentada pela qualidade de todos os seus intervenientes que nós conhecemos e, portanto, temos a certeza que será um espetáculo que o público irá gostar.
De Teatro Meridional, assim como esta caravana, recordando a estreia nacional na próxima sexta-feira, dia 12, às 10 da noite. E fechamos o festival em beleza, digo eu, com um grande
Sim,
monólogo.
Sim, sem dúvida.
Com um grande monólogo de Beatriz Batarda, de Homem para Homem.
Fechamos, de facto, em beleza. A Beatriz Batarda é uma atriz que dispensa apresentações. Este espetáculo é um monólogo, e a Beatriz Batarda é uma atriz já muito premiada e é tida por muitos como uma das melhores da sua geração, e protagoniza neste monólogo um dos seus desafios maiores da sua carreira. Aliás, eu citaria aqui o João Carneiro, crítico do Expresso, que sobre este espetáculo dizia: magistralmente interpretada por Beatriz Batarda, belíssimas luzes no Nuno Meira, excelentes e simples cenários Manuel Aires Mateus e extraordinária música de Pedro Moreira. O Rui Pina Coelho do Público dizia: são inúmeros os momentos que apetece guardar para sempre neste espetáculo. Batarda atira-nos uma interpretação brilhante e que perdurará por muito na memória de quem a veja. Só para terminar as citações, Ana Markel, no Sol, dizia: quem receia monólogos nunca viu Batarda encher um palco. E, portanto, se calhar
é o mais elucidativo de todos, no
sem dúvida,
com uma pequena
sem
frase
dúvida.
Dá para
porque de facto isto é interessante, e isto é bem verdade. Eu recordo-me de um dos espetáculos que mais me marcou, foi exatamente o Teatro Meridional, foi um monólogo em que, e confesso que não me recordo agora o nome, acho que era Calisto, mas não tenho a certeza, em que foi um monólogo em que tinha, portanto, o ator estava sentado numa cadeira com um projetor apontado e estava no mesmo sítio do início ao fim a dizer o texto. E de facto foi um espetáculo que me marcou, e isto aconteceu para aí há uns 20 anos. Porque de facto um monólogo, quando é bem feito, quando é bem interpretado, quando o texto é forte, é um espetáculo em que toda a nossa atenção está centrada naquele ator, naquela cena que se está a passar. Não há dispersão. E portanto a responsabilidade é muito grande, a intensidade é manifestamente superior a outras situações. E portanto eu subscrevo, não relativamente a este espetáculo, porque este ainda não o vi, mas relativamente ao princípio de que o monólogo pode perfeitamente encher o palco, e já vi alguns que encheram o palco. A Maria João Luís encheu o palco, Stabat Mater, exatamente, que é um espetáculo fabuloso, que enche completamente o palco. E pelos vistos a Beatriz Batarda também encheu o palco e faz com que quem receia monólogos passe a deixar de recear.
É para ser visto e para comprovar tudo isto no próximo dia, no próximo dia 13, às 10 da noite, e encerra assim os festivais de Gil Vicente. Depois, claro, ainda há a programação do Café Teatro, em que também há mais duas propostas, desta feita sexta-feira, Conferência de um Macaco.
Sim, na sexta-feira, sexta-feira dia 12, teremos a Conferência de um Macaco, pela causa Associação Cultural, que é a partir de relatório uma academia do Franz Kafka, que é outro ator fantástico. Basta recordar A Metamorfose, de Kafka, que é também um livro fabuloso. Este Conferência do Macaco aborda, numa perspectiva insólita, as questões do evolucionismo. E portanto temos aqui uma atualidade no ano em que se comemoram os 200 anos do nascimento de Darwin e os 150 da publicação da Origem das Espécies. Teremos depois no sábado Retalhos em Viagem, no Teatro Frio, que é também uma companhia da cidade do Porto e que tem passado algumas vezes por Guimarães. Retalhos em Viagem é um conjunto de 5 solos portáteis e que são centrados em 5 personagens, e que em tudo se confundem com pessoas como cada um de nós. Aquilo que irá ser apresentado em Guimarães são 2 solos, 2 destes 5, que é a Salomé e Xavier. Salomé é uma mulher, uma rotina, ao fim de um dia, uma almofada, durante o sonho, o tempo em que tudo o que deseja tem espaço para ser. A vida de Xavier, o monólogo Xavier, ou o solo Xavier, estava-me a faltar a palavra, diz o autor que a vida de Xavier é feita de imprevistos e soluções, um salvamento, 3 recuerdos, um grande sonho e a cesta da senhora de devida medicina. Portanto, ficam aqui algumas pistas, embora por si só não digam muito, mas para espicaçar, um pouco vago, para espicaçar a curiosidade e para que todos possam ir assistir. Não falei duas coisas, e uma delas...
Era isso que nós íamos para lá agora. Se for na página em que o Zé Bastos está, era a página em que eu estou também. Um espetáculo de fotografia também, uma oficina de dramaturgia da Largo Foundation.
Exato, oficina de dramaturgia da Largo Foundation. Isto vem na sequência do trabalho que temos feito, porque nos parece que Qualquer iniciativa programática deve ter sempre uma componente de formação, porque é fundamental. E associamos aqui este projeto à Largo Foundation, que era um projeto que estava já a ser trabalhado há cerca de um ano, e que estava a ser trabalhado no âmbito do Teatro Oficina, no seu plano de atividades, porque nós temos feito uma aposta muito forte na formação, porque nos parece fundamental ter formação, e ter formação a vários níveis. Esta formação é destinada a profissionais, portanto é para quem já tem um contacto muito próximo com o teatro, mas temos depois, não nos festivais em concreto, mas temos durante o ano várias iniciativas de formação na era do teatro. Nós temos turmas de iniciação teatral a decorrer, com a participação de cerca de 80 pessoas de várias idades, não na perspectiva de formar atores, mas na perspectiva de formar pessoas, formar indivíduos e formar público. É isso que nos move, e aquilo que nós achamos é que, e achamos isto com muita convicção, é que não poderá haver melhor teatro sem melhor público. E portanto aquilo que nós procuramos fazer é dar todas as condições para que cada um de nós, participando num conjunto de diversas atividades, possa ser melhor público, porque sendo melhor público vai aumentar a exigência em termos de participação e em termos de visualização de espetáculos, de escolha de espetáculos, e portanto vai exigir mais, e isso obriga a que o patamar suba, combatendo aquilo que hoje em dia é uma situação muito complicada, que é a massificação do que quer que seja, a massificação do gosto, que é uma coisa que assusta, ainda por cima quando esta massificação do gosto é uma massificação acrítica, que é apenas porque...
Ou seja, gosta-se porque é que ele também gosta.
Exatamente. É apenas por imitação, por repetição mimética do que quer que seja.
Porque se aquele critica, eu também critico.
E a necessidade está ligada, muitas vezes, a necessidade está ligada ao mundo, ainda que de uma forma artificial, porque se nós ouvirmos as conversas, ou algumas das conversas que não podemos deixar de ouvir, nos cafés, seja onde for, na rua, é necessário que todos nós tenhamos assunto. E, portanto, nós procuramos perceber qual é o assunto que está normalmente a ser debatido para podermos estar a par desse assunto. E temos muito poucas vezes a iniciativa de tentar introduzir novos assuntos e assuntos que sejam pertinentes. E, portanto, isto liga, já desviamos outra vez, isto liga com a formação e com a aposta que fazemos.
Desde formação. Estava aqui, entretanto, a ler toda a informação detalhada desta oficina, limitada a apenas 8 participantes.
Exatamente, limitada a 8 participantes.
Ou seja, uma oficina pequena, mas no entanto que enriquecerá muito quem lá for, quem for selecionado, porque isto é mediante avaliação curricular, não é?
Exatamente, e são formadores que vieram propositadamente dos Estados Unidos e que aceitaram o nosso convite. Que nos obrigou a ir aos Estados Unidos. Aliás, o diretor artístico de Teatro Oficina, Marcos Barbosa, foi aos Estados Unidos para estabelecer contactos com esta companhia, ou com esta fundação, para conseguir convencê-los, explicar-lhes qual era o nosso projeto, para que eles pudessem aceitar o desafio de vir até cá. Obviamente que isto é uma decisão difícil, porque trazer estes profissionais dos Estados Unidos durante 10 dias para dar formação a 8 pessoas não fica muito barato, mas parece-nos que é esse também o nosso papel, é contribuir também para a formação, neste caso, de profissionais, e portanto fizemos-lo e não estamos nada arrependidos. O trabalho está a decorrer já, está a decorrer muito bem. E esperamos continuar a fazer isto no futuro com a LARC Foundation ou com outras instituições nacionais ou internacionais.
Para fechar a programação deste ano dos Festivais Gil Vicente, falar desta oficina para os mais novos de fotografia, ou pelo menos este chamado espetáculo, um espetáculo de fotografia, e falar da exposição que está patente.
Sim, falar de duas realidades distintas. Falar de uma com tristeza, porque essa oficina de fotografia não se realizou, não tivemos inscrições suficientes. Poderia escamotear esse facto, mas não me parece necessário. De facto, pareceu-nos muito importante que houvesse essa oficina. Eram apenas 15 participantes, mas tínhamos, se não me falha a memória, esses 4 participantes inscritos. E portanto não fazia sentido, principalmente porque a formadora nos disse que seria muito difícil conseguir os objetivos com tão poucos participantes. E, portanto, essa atividade foi cancelada. Vai nos obrigar a repensar, não em fazer novas, mas em fazer mais, para que isto não volte a acontecer e para que da próxima tenhamos os 15 e alguns mais à espera da oportunidade. Falando agora de coisas mais alegres, mais interessantes, a exposição do João Tuna, que está patente desde o final de maio, desde dia 30 de maio no Palácio Vila Flor, e que ficará até ao dia 28 de junho, portanto perdurará para além dos festivais. É uma exposição de fotografia de um fotógrafo fantástico, que colabora regularmente com o Teatro São João e que tem fotografias belíssimas, tem fotografias muito interessantes, e portanto acho que é uma exposição que vale a pena ver, porque é uma exposição em que as fotografias nos dizem também qualquer coisa. Percebe-se que estamos a falar de teatro, mas são fotografias que justificam um olhar atento também, e queremos aqui também, aproveito aqui para agradecer a disponibilidade de João Tuna, que acedeu a ter a exposição em Guimarães, e portanto acho que deve ser uma oportunidade a não perder por parte de quem tiver a possibilidade de passar por lá.
E assim fechamos a programação e assim fechamos a descrição da programação deste ano dos festivais de Gil Vicente. Há muito para conferir também no sítio na internet do Centro Cultural, ccvf.pt. lá encontra toda a documentação detalhada desta edição. Ficaremos atentos aos festivais de Gil Vicente que decorrem já nestes próximos dias. Até ao próximo dia 13 de junho. Há muito para ver no Centro Cultural de La Flor, em Guimarães. José Bastos, muito obrigado.
Obrigado também pelo convite.